DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DWA em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Ao meu lado está Marta Barroso com as notícias.
Centenas de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira em Maputo contra a aprovação de alguns artigos do novo Código Penal moçambicano. Segundo a agência de notícias Lusa, foram cerca de 400 os que participaram na Marcha Pacífica, que terminou com a entrega de um manifesto sobre as reivindicações na Assembleia da República. As motivações associadas à convocação da marcha, que foi promovida por diversas organizações não-governamentais, estão relacionadas com a iminente discussão na especialidade do novo Código Penal do país, aprovado na Generalidade em dezembro pelos três partidos com representação parlamentar, Frelimo, Renamo e MDM. O Código Penal ainda em vigor data do final do século XIX e contém artigos que as organizações consideram atentar contra os direitos humanos, como a ilibação de um violador no caso deste aceitar casar com a vítima e não se divorciar dela nos 5 anos posteriores à violação. De acordo com o presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, Teodoro Wati, citado na newsletter do Centro de Integridade Pública, os artigos do Código Penal que geraram indignação já tinham sido retirados há mais de um mês, mas ninguém foi avisado. Mais informações já a seguir no jornal. Um dirigente e candidato a deputado do Partido da Renovação Social, PRS, a principal força da oposição no Parlamento da Guiné-Bissau, foi hoje levado por homens armados para a parte incerta, anunciou o partido, que pede a sua libertação. A denúncia da ação contra Mário Fambé, membro do Conselho Nacional e candidato a deputado nas eleições gerais de 13 de abril, foi feita em conferência de imprensa por Abel Incada, candidato do PRS às presidenciais. O presidente de Cabo Verde reconheceu esta quinta-feira que, desde a independência, a área agrícola registou grandes avanços, mas exortou o Estado a dar mais apoio aos agricultores, principalmente no acesso ao crédito. Numa mensagem por ocasião do Dia Mundial da Agricultura, que se assinala esta quinta-feira, Jorge Carlos Fonseca instou os cabo-verdianos a aproveitarem a efeméride para refletir sobre o papel do setor, sobretudo na segurança alimentar. O juiz do Tribunal de Primeira Instância de São Tomé e Príncipe, Alberto Monteiro da Silva Gomes, foi ouvido esta quinta-feira num processo-crime por alegada violação sexual de uma menor. A informação é de fonte judicial, citada pela agência de notícias Lusa. O caso começou há pouco mais de 2 semanas, quando a alegada violação foi denunciada por familiares da menor, que é a enteada do juiz. O governo angolano distribuiu cerca de 13 mil toneladas de ajuda alimentar a famílias das províncias do Cunene, Huila, Namib, Benguela, Kwanza Sul e Kwando Kubango, afetadas pela seca e falta de água. As ações governamentais para minimizar as consequências da seca incluíram também a vacinação de mais de 200 mil crianças das regiões afetadas, além da assistência médica veterinária. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, realiza na próxima semana uma visita à África. Começando pela Etiópia, onde é esperado na segunda-feira, Steinmeier deverá passar pela Tanzânia e por Angola. A informação é da agência de notícias DPA. O Kremlin anunciou esta quinta-feira que a Rússia adotará sanções contra 9 responsáveis políticos dos Estados Unidos. A decisão vem em retaliação a uma medida semelhante anunciada minutos antes pelo presidente norte-americano, Barack Obama, contra personalidades russas devido à anexação da Crimeia à Rússia. Algumas horas antes, a Duma, a Câmara Baixa do Parlamento Russo, ratificara o Tratado de Reanexação da Crimeia à Rússia. A Malásia sublinhou hoje a necessidade de verificar a pista anunciada pelas autoridades australianas, que informaram ter detectado, por imagens de satélite, 2 objetos possivelmente relacionados com um avião desaparecido da Malaysia Airlines. No âmbito das buscas, já foram seguidas outras pistas que se revelaram falsas, incluindo imagens de satélites chineses de alegados destroços. A Marinha Italiana anunciou hoje ter salvado mais cerca de 1000 refugiados em poucas horas. Vários navios patrulharam o Mediterrâneo durante a noite para poder levar para segurança os refugiados, na sua maioria vindos da Síria. Um múltiplo atentado contra uma esquadra na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão, causou pelo menos 18 mortos, incluindo 10 polícias, um civil e 7 suicidas. Antes, uma viatura tinha explodido à porta de outra esquadra. Durante horas houve troca de tiros, com alguns dos envolvidos a fazerem explodir-se com bombas que traziam consigo. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite, na companhia de Guilherme Correia da Silva.
DW. Jornal da Noite.
Moçambicanos protestam contra artigos polémicos de legislação penal. Primeiro grupo de observadores europeus já está em Bissau. Chanceler alemã Angela Merkel pede ação decidida da União Europeia face à anexação da Crimeia pela Rússia. Temas para ouvir já a seguir. Fique conosco. É uma questão de desrespeito dos direitos humanos, acusam organizações da sociedade civil moçambicana. As organizações saíram hoje às ruas de Maputo para exigir ao Parlamento que mude a atual proposta de revisão do Código Penal. Isto porque os manifestantes consideram que o novo projeto de lei, que está em discussão, fere em alguns artigos os direitos das mulheres, das raparigas e das crianças. O documento já tinha sido aprovado na Generalidade pelos parlamentares moçambicanos em dezembro. Agora prossegue o debate para a sua aprovação na especialidade. Leonel Matias.
25 organizações da sociedade civil promoveram esta quinta-feira uma marcha até o Parlamento, onde apresentaram uma petição visando pressionar aquele órgão a não aprovar a atual proposta de revisão do Código Penal. As ONGs denunciam que alguns artigos do documento são contrários à Constituição da República Moçambicana e às várias convenções internacionais ratificadas pelo país. No total, são 5 os artigos apontados pelas organizações da sociedade civil, nomeadamente sobre o tratamento de matérias relacionadas com a violação de menores e os efeitos do casamento. A presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mapota, comenta sobre o artigo 223.
O legislador, quando fixa que o violador, a partir do momento em que assume a culpa e casa-se com a violada, está ilibada do crime. O que é que vai ser de um homem casado me violar a mim? Vai casar comigo sendo casado? O que é que vai ser de um pai que viola a sua filha? Como é que vai casar com a sua filha com ela? Estamos a incentivar que as pessoas violem, que é para depois poderem casar. E eu tenho medo de casar com uma pessoa que eu não quero.
Terezinha da Silva, porta-voz das organizações da sociedade civil, apontou que o artigo 46 fere vários instrumentos jurídicos em vigor no país, como a Lei da Organização Tutelar das Menores, a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e a Constituição da República.
Artigo 46, inimputabilidade absoluta, pretende que uma criança de 10 anos possa ser criminalmente responsável e esta norma viola grosseiramente os direitos das crianças e representa um retrocesso, pois atualmente a idade de imputação é aos 16 anos.
Brilde Nhalivilo, diretora executiva da FORCOM, Fórum das Rádios Comunitárias, fala de outros artigos propostos no projeto de revisão do Código Penal com os quais a sociedade civil não concorda.
Artigo 217. Só considera violação a cópula ilícita, deixando de proteger as mulheres casadas violadas pelo marido. Artigo 24. Encobridores. Permite que pais, cônjuges, primos e outros alterem ou desfaçam os vestígios do crime com o propósito de impedir ou prejudicar a investigação. Artigo 46. Imputabilidade absoluta. Pretende-se que uma criança de 10 anos possa ser criminalmente responsável.
A presidente do Parlamento, Verónica Macamo, reagiu à apresentação da petição, admitindo que aquele órgão está aberto a considerar as várias contribuições à volta do documento.
O que está a preocupar a sociedade civil, fundamentalmente, no campo geral, foram as questões que foram colocadas pelos deputados durante o plenário. A comissão continua a trabalhar com base nas contribuições e gostaríamos de reafirmar aqui agora que o sim que nós demos na Generalidade foi o sim ao princípio da revisão do Código Penal. A primeira comissão foi mandatada para, na especialidade, ter em conta as contribuições dos deputados em plenário e não só.
Recorde-se que várias organizações internacionais, como a Amnistia Internacional, a Equality Now e a Rede de Defesa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos da Mulher e da Lei na África Austral, manifestaram já solidariedade em relação ao posicionamento das organizações da sociedade civil moçambicanas. De Maputo para a DW, Lionel Matias.
Entretanto, já depois da manifestação, houve notícia de que artigos polémicos da proposta de revisão do Código Penal foram retirados. As notícias citam declarações de Teodoro Wati, o chefe da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e da Legalidade. E a pergunta que lhe fazemos hoje é: o que acha sobre estes artigos? Há legislação semelhante no seu país? Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Uma delegação moçambicana e outra angolana visitam a Alemanha até amanhã no âmbito do programa do governo alemão sobre descentralização. O intercâmbio acontece num momento em que, em Angola, cresce a expectativa para a realização das eleições autárquicas. A visita inclui representantes do governo e da oposição angolanos. A nossa correspondente em Berlim, Cristiane Vieira Teixeira, esteve com a delegação de Angola.
Em Berlim, as delegações de Moçambique e Angola visitaram instituições alemãs, como o Parlamento e o Ministério das Relações Exteriores. O tema descentralização cai especialmente bem à Angola, que aguarda com expectativa a realização das primeiras eleições autárquicas, sucessivamente adiadas. De acordo com o secretário angolano de Estado do Ministério da Administração do Território, Adão Francisco Correia de Almeida, conhecer os bastidores do funcionamento do Estado alemão pode contribuir para o processo angolano.
O nosso objetivo é ser capazes de interpretar a realidade angolana e desenhar um modelo de descentralização adequado à nossa realidade.
Um exemplo seria a estrutura financeira alemã, especialmente as formas de arrecadação e repartição da renda pública.
Há as receitas próprias, há as transferências verticais, isso é, da Federação para os Estados e dos Estados para os municípios, e há as transferências intermunicipais ou interestaduais.
O tema descentralização remete à realização de autárquicas em Angola. Questionado sobre se já há uma data para o pleito municipal, Adão Francisco Correia de Almeida respondeu.
Cabe ao Presidente da República convocar eleições autárquicas. E a convocação de eleições autárquicas tem por base a existência de legislação apropriada para o efeito.
No entanto, a Assembleia Nacional ainda não aprovou a lei base para as autárquicas. Segundo o secretário angolano de Estado do Ministério da Administração Territorial, as futuras autarquias deverão ter autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
Vão ter liberdade para decidir sobre as questões administrativas do seu território, capacidade de arrecadação de receitas locais, de ter um orçamento próprio. Isso significa que vão ter um património próprio diferente do património do Estado.
Também a oposição angolana está representada em Berlim pelo deputado Alcides Sakala, secretário de Assuntos Internacionais e porta-voz da UNITA, o maior partido da oposição em Angola. Sakala lamenta que ainda não haja nem legislação, nem uma data para as eleições autárquicas.
A UNITA vê nas autarquias como um processo necessário para se começar a criar a ideia de alternância. Afinal, se uns ganham hoje, podem perder amanhã, mas é o país que avança, é o país que progride. Portanto, mas o executivo angolano está bloqueado numa lógica ainda de querer manter o poder eternamente, mas não é possível.
Além da alternância de poder, Alcides Sakala cita outros pontos que fazem com que considerem a descentralização como essencial.
A descentralização mais ampla é fator de estabilidade e terceiro também é um elemento essencial para o desenvolvimento das comunidades.
Para o deputado da UNITA, os encontros com os representantes dos governos de seu país e da Alemanha foram uma oportunidade para reafirmar posições.
Reafirmar primeiro a necessidade de procurarmos aprofundar o processo democrático e deixamos muito bem claro aos alemães através da concertação permanente e as autarquias podem de facto permitir esta realidade. Também falamos às autoridades alemãs sobre os problemas relacionados com a reinserção dos ex-militares, como também os problemas ligados à violação sistemática dos direitos humanos.
Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
No caminho para as eleições gerais na Guiné-Bissau, os partidos e candidatos ultimam os preparativos para a campanha eleitoral que começa no sábado. Começam também a chegar os primeiros observadores. Ontem chegaram a Bissau 6 observadores europeus que ouviram logo queixas de alguns partidos sobre atrasos na entrega dos cartões de eleitor. Brahma Dharam.
Uma equipa de 6 especialistas eleitorais de diferentes Estados-membros da União Europeia já se encontra em Bissau para observar todos os aspectos do processo eleitoral, recolher e também analisar informação relativa às eleições, bem como publicar as suas conclusões. Liderada por Christophe Lisek, membro do Parlamento Europeu, já reuniu com várias entidades do país para recolher os primeiros dados sobre o pleito.
Reunimos ontem com os representantes dos partidos políticos representados na Assembleia Nacional. E eles nos expressaram preocupação com relação ao registro de eleitores, principalmente com a distribuição dos cartões de eleitores que, segundo eles, está a sofrer um atraso.
A União Europeia aponta a presença de uma missão de observação eleitoral como sinal de um compromisso com a estabilização política, democratização e defesa dos direitos humanos na Guiné-Bissau, num momento crucial de retorno à ordem constitucional democrática.
O facto de que a European Union has decided to send a mission.
A União Europeia está pronta para cooperar e apoiar as instituições no país, mas somente quando exista um processo democrático que seja bem claro e transparente.
Está prevista para segunda-feira, dia 24, a chegada de outros 16 observadores de longo prazo que vão cobrir todo o país durante as eleições. A questão de segurança é uma das grandes preocupações da delegação para estas eleições de 13 de abril, isto porque um dos candidatos mais votados nas eleições de 2012, Carlos Gomes Júnior, está fora da corrida por questões de segurança. Christophe Lisek disse que a União Europeia não pode interferir nos assuntos internos da Guiné-Bissau, mas espera que sejam umas eleições justas.
We know, of course, the complicated history of Guiné-Bissau.
Nós, nesta situação, como observadores, não estamos aqui como para interferir no processo. E eu acredito que existem instituições locais que seriam as que deveriam dirigir este processo e as quais deveriam ser as que apresentam as soluções.
Também a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, anunciou nesta quinta-feira a vinda para muito em breve dos seus observadores que vão acompanhar o processo, como nos conta Carlos Moura, representante permanente da Organização Lusófona em Bissau.
Nós estamos organizando tudo e brevemente aqui estarão chegando os nossos cerca de 10 observadores.
Para as eleições de 13 de abril, a campanha eleitoral começa no sábado, dia 22 de março, com 13 candidatos à presidência da República e 15 partidos à conquista de lugares na Assembleia Nacional Popular. Brahma Dharam, Bissau, DW.
Era algo que já se esperava. A Câmara Baixa do Parlamento Russo ratificou o tratado para a anexação da Crimeia, que Vladimir Putin assinou na terça-feira. No mesmo dia, em Berlim, a chanceler Angela Merkel ameaçou a Rússia com sanções económicas. Num discurso no Parlamento Alemão, Merkel disse que a anexação da Crimeia pela Rússia exigia uma reação clara e decidida da União Europeia e dos seus parceiros. Reunidos até amanhã em Bruxelas, os dirigentes europeus devem assinar com a Ucrânia os termos políticos do acordo de associação com a UE. António Rocha.
A UE anulou a sua cimeira prevista em junho com a Rússia em reação à integração da Crimeia à Federação Russa e vai acrescentar nomes à lista de responsáveis russos e ucranianos pró-russos sancionados, mas sem ir, por enquanto, até às sanções económicas. A chanceler alemã Angela Merkel, antes de partir para a reunião de 2 dias em Bruxelas, discursou no Bundestag o Parlamento alemão e afirmou:
o Conselho Europeu fará hoje e amanhã uma declaração clara de que estamos prontos a qualquer momento, caso a situação venha a tornar-se mais grave, para passarmos à terceira fase das sanções. E serão, sem dúvida, sanções económicas.
E no que concerne ao projeto de uma cimeira em Sochi, em junho, Merkel considerou:
Enquanto as condições políticas não estiverem reunidas para uma reunião desta envergadura, não haverá mais G8, nem cimeira, nem qualquer formato semelhante.
Momentos antes da abertura da cimeira europeia em Bruxelas, o presidente americano Barack Obama anunciou em Washington sanções contra novos responsáveis e contra um banco russo e ameaçou alguns sectores-chave da economia russa se Moscovo não mudar de atitude. Obama insistiu no facto que o apoio do seu país aos seus aliados da NATO se mantém firme e que durante o seu périplo à Europa, a partir de segunda-feira, irá passar a mensagem na Holanda, Bélgica e Itália. Contudo, Obama deixou claro que a diplomacia prossegue entre os Estados Unidos da América e a Rússia e que
não vamos entrar numa campanha militar na Ucrânia.
Em Moscovo, o chefe da diplomacia Sergei Lavrov e o presidente Vladimir Putin ouviram críticas esta quinta-feira do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que em seguida viajou para Kiev. Em Kiev, o Parlamento adotou também esta quinta-feira uma resolução proposta pelo presidente interino Oleksandr Turchinov.
A Ucrânia nunca irá reconhecer a anexação da península pela Rússia e nunca irá cessar a luta pela libertação da Crimeia, mesmo que seja longa e dolorosa.
Um dia antes, Kiev tinha anunciado várias medidas que marcam efetivamente a ruptura com Moscovo, nomeadamente a instauração de vistos para os russos e a retirada da SEI, a Organização de 11 Repúblicas da ex-União Soviética. Paralelamente, Moscovo anunciou que a sua administração começou a emitir passaportes russos na Crimeia, uma etapa considerada simbólica de integração da península ucraniana. Entretanto, em Bruxelas, os dirigentes europeus estão reunidos esta quinta e sexta-feira para elaborar uma resposta credível à operação russa concretizada na terça-feira pela assinatura de um tratado com as autoridades pró-russas de Simferopol. Durante este encontro de dois dias, a Ucrânia deve assinar na sexta-feira o acordo de associação política com a UE. Enquanto isso, os chefes de grandes grupos industriais e comerciais alemães estão preocupados com toda esta situação. O vice-presidente da Deutsche Bank disse que não se pode permitir a deterioração das relações políticas e económicas estabelecidas durante os últimos anos entre a Rússia e a Alemanha. Por seu lado, o chefe do grupo Adidas exprimiu-se de forma similar, tendo manifestado a esperança de ver a crise solucionada o mais rapidamente possível pela via diplomática. Várias empresas alemãs têm filiais na Rússia. Na quarta-feira, Berlim suspendeu um importante projeto de equipamentos concluído entre o grupo de defesa Rheinmetall e a Rússia por considerar indefensável, na atual situação, o comércio de armas com Moscovo. António Rocha, DW.
DW. Cultura.
De noite bebem cocktails no terraço, durante o dia recolhem donativos. É assim que uma série televisiva do Quénia apresenta o trabalho de organizações de ajuda ao desenvolvimento. Na sátira The Samaritans, os samaritanos, a atenção recai sobre europeus e americanos com boa vontade, mas sem noção da realidade no terreno. Até agora foram gravados dois episódios que estão a ter muito sucesso, sobretudo na internet. O maior patrocinador da série é precisamente uma organização não-governamental. Marta Barroso adaptou uma reportagem de Antia Dickens, que esteve em Nairobi.
I'm Scott Bartley, MBA. Together, we can make a difference. Damn it. That's just stupid.
O novo diretor está na casa de banho a treinar como fará a sua apresentação perante os funcionários. É ele que dirigirá a partir de agora a organização Aid for Aid, em português Ajuda pela Ajuda, presente no Quénia. A única experiência profissional que traz é um estágio em Marrocos.
Scott is an American graduate with no experience in the
O Scott terminou os estudos nos Estados Unidos da América. Não faz ideia daquilo em que se meteu. Só uma coisa é certa: a organização quer recolher muitos donativos, mesmo que os funcionários não saibam para que servirá depois o dinheiro.
Foi Hussein Kurji que desenvolveu a história em torno da organização não-governamental. Juntamente com o seu sócio, Salim Keshavji, dirige uma empresa de produção na capital queniana, Nairobi. A ideia para a série televisiva The Samaritans, em português Os Samaritanos, surgiu através do que vêem diariamente. É que Nairobi é a meca das organizações de ajuda, diz o realizador Salim.
It started off with the UNEP, Tudo
começou quando veio para cá o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e depois vieram todas as organizações de ajuda. Muitas fazem um bom trabalho, mas há outras que nós chamamos de ONGs de caixa de correio. São essas que arruinam a reputação das organizações não governamentais.
Tal como noutros países africanos, também no Quênia correm muitas anedotas sobre os cooperantes estrangeiros que em situações de catástrofes passam nos seus jipes, equipados com chapéus de safari e óculos de sol, e defraudam as ONGs para as quais trabalham.
You have NGOs sitting in a five-star hotel.
Muitos deles foram hospedados em hotéis de 5 estrelas enquanto discutem sobre a pobreza. Apesar de terem boas intenções, este desequilíbrio acaba por ser irónico.
Só em poucos momentos de lucidez, os funcionários visivelmente incompetentes da ONG fictícia Aid for Aid, Ajuda pela Ajuda, se apercebem do paradoxo. E aí lembram-se que os seus trabalhos em África não se tratam de festas, nem jantares, nem da própria carreira. 2 episódios foram já gravados e ambos têm tido muito sucesso na internet. Para mais capítulos, os produtores procuram ainda doadores. Até agora, é precisamente uma organização não-governamental, que pretende ficar no anonimato, que tem feito as maiores contribuições.
Nós apercebemos-nos de que os nossos maiores fãs são as ONGs. Adoram a série. Não só queríamos produzir uma série de entretenimento, mas acabamos por iniciar um debate. As pessoas discutem agora mais sobre como deveria ser o trabalho das organizações.
What is the purpose of the NGO? Is it working? Is aid working?
Estão planeadas mais temporadas, com 13 episódios cada, e os produtores não temem que as ideias lhes faltem. No Quênia, estão registadas mais de 6 mil ONGs que oferecem material suficiente. Marta Barroso, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Esta noite queríamos saber a sua opinião sobre os artigos polémicos da proposta de revisão do Código Penal em Moçambique que levaram centenas de pessoas às ruas de Maputo em protesto. Um dos artigos que contempla a despenalização de um violador se ele casar com a vítima e não se divorciar dela nos 5 anos seguintes. A Marta Barroso continua aqui no estúdio e esteve a acompanhar os comentários. Marta.
Boaça, de Angola, mandou-nos um SMS. Ele diz: geralmente algumas leis que vigoram em alguns países de África são arcaicas e é sabido que a lei só pesa sobre os indivíduos pobres. Recebemos também muitos comentários no Facebook. Por exemplo, o Maculan Pro diz que isto é uma tremenda estupidez, todos os machos vão sair por aí violando as mulheres que cobiçarem, sabendo que a lei os protegerá se tão somente casar-se com a vítima. O nosso legislador parece-me que está a ficar desparafusado, diz ele, que seja revogada essa lei. Higino Quintas Nuxo, isso é um absurdo, a vítima teria um casamento forçado, isso não apagaria a dor e o trauma causado pelo violador. Teode Panzo diz, quer dizer que se alguém gosta da minha filha ou irmã e ela não dá bola, ele só precisa sequestrá-la e estuprá-la, porque o problema se resolve logo com o casamento. Isto é o cúmulo, diz Teode Panzo. Abdul Rashid Said escreve simplesmente sacanagem. André Sambo, a Frelimo tem uma maioria esmagadora na Casa do Povo, logo ninguém a impedirá de aproveitar essa lei absurda. Emanuel pergunta, se não ouvir a população e mudar os artigos, para que serve esse Parlamento? Magnus Cebola, até que a lei pode não dar ouvido aos manifestantes, mas eu acho um absurdo, porque se alguém viola a minha filha, de certeza essa pessoa é criminosa. Logo, a minha filha não pode casar com um criminoso só e só porque foi violentada. Os criminosos devem ser punidos. Vieira Malia, não faz nenhum sentido, pois essa lei, ao invés de proteger as vítimas, torna-as mais vulneráveis. António Francisco, que absurdo, isso é um atentado contra a humanidade, estamos a virar autênticos animais. Benedito Padroeiro, isso que o Parlamento de Maputo está a fazer é uma autêntica asneira, se fossem as próprias filhas dos deputados, o que eles achariam? E passo agora a palavra ao Guilherme, muito obrigada a todos os que nos escreveram.
Muito obrigado, Marta. Fica por aqui esta emissão da DW em português. Obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.